Amém, queridos. Vamos nessa, vamos continuar aí, vamos dar continuidade ao que a gente tem falado aqui aos domingos pela manhã, né? Sobre o poder da escolha. Então vamos lá, a gente tem falado sobre esse poder da escolha e a gente tem aprendido, queridos, ao longo aí de domingos, né? E você sabe disso, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Hoje você escolheu, aleluia, que bom, escolha sempre estar domingo pela manhã, escolha sempre estar domingo à noite aqui, né? Faça essa escolha. Por quê? Porque nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos na nossa vida. E são as mais variadas escolhas que a gente acaba fazendo, né? São escolhas emocionais, escolhas relacionais, escolhas profissionais. Mas a escolha que nós precisamos entender, que precisamos estar sempre fazendo, é escolher a Deus. São as nossas escolhas espirituais, aquelas que vão mexer com o nosso espírito, aquelas que vão trabalhar o nosso coração. Então a gente já leu aqui, pelo menos em Gênesis, no capítulo de número 4, verso 7, Gênesis 13, do versículo 1 até o versículo 12, a história de dois homens que fizeram escolhas erradas. E longe de mim querer, vamos dizer assim, poxa, tá falando mal dos camaradas? Não é isso. Eles são exemplo para que eu e você, a gente não faça também as escolhas da maneira que eles fizeram. Por exemplo, se a gente pega Gênesis capítulo 13, do verso 1 ao 12, a gente conhece a história, né? O começo da história ali de Ló e a escolha que ele faz baseado naquilo que ele vê. Ele viu algo que era legal e tal, mas não consultou a Deus, não parou, não deu aquele breque. Calma aí, o que é que Deus tem a dizer? É essa terra mesmo? É para esse lugar mesmo que eu tenho que ir e tudo mais? Não, ele escolhe pela aparência, ele escolhe baseado naquilo que ele viu e você sabe qual foi o final da história dele. Família destruída, uma vida toda destruída, uma série de problemas. A gente também vê a escolha errada que Caim ele faz na vida dele. Vai ali se alimentando uma série de coisas no coração, Deus vai tratando com ele, cara, toma cuidado, olha aí o que está no teu coração, vasculha isso aí direitinho, não é isso? Mas Deus estava falando, cara, você escolhe. E Caim escolheu, baseado ali na raiva, na emoção, na precipitação, e você também sabe do resultado que foi a escolha dele. Então, por isso, queridos, a gente tem falado aqui aos domingos que as escolhas que nós fazemos, elas vão direcionar a nossa vida. A gente não tem como fugir disso. Não adianta. Pastor, olha, mas eu queria estar vivendo hoje uma situação melhor e tal. É só você olhar lá atrás que você vai ver as escolhas, as decisões, os posicionamentos que você foi tomando e resultaram nisso aí. E a gente também já aprendeu. E veja, que o que determina como será a nossa vida amanhã são as escolhas que nós fazemos o quê? As escolhas que a gente faz hoje. Então, beleza, aquilo que ficou para trás, as escolhas erradas que foram feitas para trás, a gente não tem como alterar, não tem como mudar. A gente está colhendo as escolhas que nós fizemos lá atrás, sejam elas boas ou ruins. Mas você tem a possibilidade de hoje, assim como eu, a gente escolher a Deus, escolher a sua palavra, escolher a sua direção. Até porque também nós já aprendemos que, veja, toda escolha vai gerar o quê? Consequências. Sejam elas o quê? Boas ou ruins. Toda escolha vai gerar consequências. Toda, absolutamente toda escolha vai gerar consequência. E domingo passado, a gente começou a falar aí, a gente encerra nesse domingo mostrando que existe uma relação que é bem, bem estreita entre eu fazer a escolha certa e descansar em Deus. Há uma relação muito estreita nisso aí, não é isso? De eu estar realizando a escolha certa e descansar em Deus, porque se eu estou descansando em Deus, significa que a possibilidade de eu escolher certo ela é total, ela é imensa. Então, nós lemos lá em Mateus, lemos esse texto aí de Jesus falando isso. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Ele falando exatamente o seguinte, olha aí, vinde a mim. É o que eu e você nós precisamos fazer todos os dias. Vinde a mim. Você que está cansado, você que está abatido, sobrecarregado, triste, angustiado, depresso. Olha aí, vem, cara. Vem para mim. Porque você que está vivendo dessa maneira, cara, eu vou trazer descanso na tua vida. Eu vou trazer descanso. Essa é a palavra no grego. Eu vou trazer descanso à tua vida. Ah, e aí nós precisamos tomar uma atitude. Veja, o verso 29 diz, olha, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. Jesus declara, eu sou manso e humilde de coração. E ele fala, olha, é aí dessa maneira, se vocês chegarem até mim, né, aprenderem sobre mim, eu vou dar descanso o quê? Para a alma de vocês. Então, nós já falamos aqui domingo passado, por que eu preciso descansar em Deus, descansar na palavra? Porque é justamente nesses momentos onde nós estamos cansados, sobrecarregados, ansiosos, inquietos, chateados, a probabilidade de nós realizarmos uma escolha errada, de nós tomarmos uma decisão errada, ela é alta. Ela é alta. Ih, quando eu vi, falei besteira. Escolhi errado. Por quê? Porque estava com a cabeça pegando fogo. E aí eu vou utilizar das palavras maravilhosas do nosso líder, do pastor Hélio. Vai dar uma corrida. Monta na bike. Vai para dentro do banheiro. Ó, pode estar frio, o que for. Abre ali o torneirão, aquela água gelada e joga em cima da tua cabeça. Para quê? Para que nesse momento você não venha fazer uma escolha errada. Porque a gente é tomado por esse espírito do mundo da questão do fazer. Não, mas eu tenho que fazer agora, eu tenho que decidir agora, eu tenho que escolher agora. Não, não faça isso. A gente precisa sair do fazer, da precipitação e começar a viver o descanso da parte de Deus. Ah? E aí nós temos falado, queridos, essa frase é poderosa. E eu vou falar sobre ela no final da mensagem. Ó, quanto mais eu corro para eu fazer a minha vida, mais distante eu vou ficando da vida que Deus tem para mim. Essa frase é poderosa. Só que a maioria, mesmo daqueles que estão na igreja, estão ali, estão correndo para fazer a sua vida. E tal, e não sei o quê. E aí é por isso que a gente conversa. Poxa, cadê você aqui? Dia de semana e tal. Não, pastor, que eu estou trabalhando aqui, e tal, está isso, está aquilo outro. Veja, eu não estou incentivando ninguém a não trabalhar. Eu não estou incentivando ninguém a estudar. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua época, ok? Mas, cara, não abra mão de ter comunhão com Deus. Porque quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais juntão eu estou com Ele, queridos, a voz dEle fica clara para a minha vida. O problema é que a gente quer viver distante e ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir. Vai ouvir de maneira distorcida. Vai ouvir uma voz que, de repente, nem é de Deus e você está achando que é. Porque você está tão distante dEle e achando que é a voz dEle, quando, na verdade, não é. Então, a gente precisa aprender a nós vivermos nessa cultura do descanso. Essa cultura de descanso é que vai nos abençoar. Essa cultura do descanso, do descansar em Deus, vai tirar eu e você de nós ficarmos vivendo na base do nosso próprio esforço, do nosso próprio braço. Como diz lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Cara, não se apoia no teu próprio entendimento. Não te apoia na força do teu braço. Não faça isso o teu apoio, não faça isso a tua base para você viver, mas é o que mais as pessoas fazem. É se apoiar naquilo que está pensando, naquilo que viveu, naquilo que aprendeu, mas que nada tem a ver com a palavra de Deus. A gente viu aqui, queridos, ó, esse texto poderoso. De Isaías capítulo 64, verso 4, Bíblia Viva. Ó, porque desde que o mundo é mundo, ou seja, não tem essa de, não, um dia foi diferente, não foi. Desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu e nem viu um Deus como o nosso. O que, que ele faz? Ele trabalha para o bem daquele que confia, para o bem daquele que espera, para o bem daquele que descansa nele. Então, nós precisamos aprender que o meu, o seu, o nosso trabalho é descansar em Deus. Descansa em Deus e você vai sempre fazer a escolha certa, você vai sempre tomar a decisão correta, porque não vai partir de você, vai partir de uma influência chamada Espírito Santo, que vai falar, tá selado, carimbado, vai nessa. Vai nessa, cara. Vai nessa que eu tô contigo. Tô nessa aí. Vambora. Agora, a gente precisa entender que Deus, ele trabalha ao nosso favor quando nós o quê? Nós respondemos, nós escolhemos a ele. Deus, ele vai trabalhar sim ao nosso favor. Mas eu tenho respondido a Deus? Eu tenho escolhido ele todo dia, não é só agora. Beleza, você escolheu Deus hoje, veio para a igreja, aleluia, ah, maravilha, mas essa escolha tem sido feita diariamente? Porque não faltam, querido, situações, né, que vão ali, né, botar eu e você em xeque para... E aí? Está comigo mesmo? Está escolhendo a mim? Está respondendo ao que eu tenho te falado? Todo dia, querido, somos provados, somos testados. E como é bom quando a gente passa no teste. E como é bom quando a gente é aprovado nesse teste. Porque a gente está vendo que a gente está caminhando com Deus. Somos perfeitos. Ei, sai dessa ilusão de achar que você não vai errar, não vai falhar. Vamos errar, vamos falhar. Vamos pisar na bola. Mas deixe Deus balizar a tua vida. Porque veja, queridos, nós quisermos construir uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida saudável, sadia, é preciso escolher descansar em Deus como o quê? Como um estilo de viver. Esse precisa ser o nosso estilo de viver. Ah, fulano é tão calminho. Ah, fulano ainda é tão... É, porque ele decidiu descansar em Deus. Fala para mim, o que adianta a tua agitação? O que vai mudar a situação? Não vai mudar nada. Vai, daqui a pouco você está lá, todo torto, porque teve um treco, porque fica no desespero, né? É o fazer, o que tem que fazer, tem que realizar, tem que conquistar, mas na força do braço não vai dar certo. Vai consumir tua vida, vai consumir tua saúde, tua família está ficando de lado, está ficando para escanteio, porque tem que realizar, tem que fazer, tem, descansa em Deus. Nós já vimos, queridos, Deus aprontou tudo. Está tudo pronto. A questão é, eu tenho recebido esse tudo pronto de Deus pela fé, por acreditar nele? Mas a gente só vai receber se nós aprendermos a viver essa vida de descanso. Quando a minha vida e a sua vida estiver baseada numa entrega. Diga, entrega. Não, mais alto, entrega. Nem na hora de falar entrega você quer entregar a Jesus. Não, pastor, nem posso falar essa palavra, eu não entrego de jeito nenhum, entrega, entrega, porque está escrito, é ordem dele, é ordem dele, e se é ordem, eu cumpro, não discuto, não, mas calma aí, isso aqui não, não, desse jeito, meu jeito é melhor, não, meu jeito nunca vai ser melhor. Entrega, entrega, entrega o teu caminho, a tua vida, os teus problemas, as tuas sobrecargas, ansiedades, inquietações, inseguranças, entrega! Entrega ao Senhor, mas não basta só entregar. Veja, olha o que está escrito. Eu entrego e eu preciso nessa entrega confiar nele. E saber que ele está, já vimos, Isaías 64:4, ele está trabalhando. Deus é um Deus que trabalha. Deus não está parado, Deus não está sentado no trono, tomando café, olhando para cima, para baixo. Ele está trabalhando. Nosso Deus não para, nosso Deus é Deus de movimento. Nosso Deus, como a gente vê, né? Ó, rios, do trono de Deus ali, está sempre jorrando, não para, não para. Esse é o nosso Deus, ele não para. Mas aí, queridos, a gente, né, talvez se pergunte, poxa, mas não dá com esse negócio de descansar, não, é que eu sou muito agitado. Então, olha lá, poxa, por que então Deus criou essa tal cultura do descanso? Por que ela existe? Porque é bíblico, você acabou de ler comigo. E a gente poderia passar aqui outros versos de Deus falando, cara, confia, descansa, eu estou no controle. Então, por que ele criou isso? Por que ele criou essa maneira de nós vivermos? Olha aí, para nos ensinar, ei, que como novas criaturas, quem é nova criatura aí? Diga amém. Amém. Opa, então é para nos ensinar, querida, nós vivermos por uma obra consumada. A obra que já aprontou todas as coisas, está tudo pronto. Está tudo pronto. Agora se trata de eu e você, nós nos posicionarmos para nós tomarmos posse disso que já está pronto, dessa obra que está pronta. Não caia na pilha do inferno, por isso que Deus criou essa cultura do descanso. Sabe por quê? Porque aquele que descansa, que confia, olha aí, o inferno fica doido. Essa é a posição, queridos, esse é o posicionamento que o inferno mais teme. É ele tá lançando um monte de coisa e o cara tá ali, Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Aleluia. Eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é o Deus que vai fazer infinitamente mais do que eu estou aqui pensando, elocubrando. Não, porque se Deus fizesse assim, não, porque se aquela grana saísse assado, por que se aquela... Rapaz, deixa Deus cuidar. Deixa Deus te ajudar nessa escolha. Deixa Ele pegar você pela mãozinha, igual você fazia com seu filho quando ele era novinho, né? Ou você que ainda faz aí, pegar na tua mãozinha e te conduzir. Ele não vai te conduzir para a furada. Ele vai te conduzir para a vitória. Então, é uma coisa que nós falamos aqui domingo passado, ó, o inferno, ele não pode parar. Diga, não pode parar. Ele não pode parar a manifestação do poder de Deus na vida de quem? Daquele que descansa e confia em Deus. Não vai parar. Ele pode tentar. Ele tenta, chato. Capiroto chato, perturbador. Ele tenta. Mas ele não vai poder parar a manifestação do poder de Deus. Ele não pode. O problema, queridos, né, a gente tem falado aqui, né, é que nós, olha aí, vivemos mais com a mentalidade de escolher e decidir por nós mesmos do que nós vivemos pela fé. De nós vivermos, né, a nova realidade, a realidade da nova criatura. Esse é o problema. A gente está sempre com essa mentalidade de resolver, de decidir, de escolher. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, queridos, hoje eu quero ver com vocês uns textos que estão lá em Êxodo. Olha aí, capítulo de número 17, verso 8. E eu vou lendo aqui com você, você vai acompanhando aí na tela ou na tua Bíblia também. Cadê a Bíblia de papel? Aleluia. Levanta a Bíblia de papel aí. Aleluia. Então acompanha aí na tua Bíblia também, vai marcando, porque hoje é a escolinha do Titio Marcelo. É? Você vai pegar aí um monte de palavra ali do lado e você vai falar ali do lado qual é o significado dessas palavras. Eu vou colocar aí para você, tá bom? Mas a gente começa lendo aí Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Eu vou projetar na tela também, né? Mas acompanha aí a leitura aí na tua Bíblia. Ok? Êxodo 17 diz assim: então veio Amaleque. Olha aí, rei desse povo, e pelejou contra Israel em Refidim. Ó, e eu estou ali colocando as letras ali maiúsculas, não é à toa, você vai entender por quê. Pesca aí cada letrinha maiúscula que vai aparecer, porque vai ter um motivo. Aleluia. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Veja, Êxodo 17, verso 9. Com isso, ordenou Moisés e a Josué, falando o seguinte: olha, escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Aleluia. Verso 10, Josué 17. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Verso de número 12, de Êxodo 17. Ora, as mãos de Moisés, elas eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra, ó, pedra, e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Êxodo capítulo 17, verso 13 e também o verso 15, eu leio para você. O verso 13 diz: e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Verso 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Ele é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Então veja, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele tem algumas palavras no hebraico que são importantes. E aí entra a escolinha para você anotar nessa manhã. Olha aí. Vai anotando que você vai compreender o que a gente quer trazer para você, o Espírito Santo quer trazer para você nessa manhã. Veja o significado das palavras, queridos. Olha aí, esse radical Amal, né, de Amaleque, significa o quê? Trabalho, esforço. Olha aí. Ou seja, pelejaram contra o trabalho, contra o esforço. Trabalho, esforço. Né? Força do braço, esforço próprio. Isso significa Amaleque, Amal. É, Refidim significa o quê? Está escrito aí, ó, lugar de descanso. Esse é o significado para a palavra Refidim. Significado da palavra pedra no hebraico é Evan. E significa, veja, fundamento. Pedra no hebraico é fundamento. E a gente sabe que fundamento é palavra. E você sabe que Jesus é a pedra angular. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Ele é o fundamento, ele é a pedra. Por isso que Jesus fala para Pedro, Pedro, sobre essa pedra eu vou fundamentar, eu vou estabelecer a igreja. Tá falando de Pedro, que Pedro ia ser a pedra? A pedra quem é? Jesus, o rei da glória. Ele é a pedra. Moisés senta onde? Olha aí! Olha aí, igreja! Moisés senta onde? Na pedra. Descansa onde? Diz que ele descansou, não foi isso? Ele descansou? Descansou. Moisés descansou sentado aonde? Pedra significa o quê? Fundamento, verdade, Jesus. Eita glória. Olha aí, já posso ir embora, hein? Só com essa revelação aí, hein? Segura nessa manhã. Olha aí, Arão. Veja, porque ficou um cara de um lado e um cara do outro. Sustentando o quê? O braço de Moisés. É que o braço dele fica sempre para o alto. E veja o significado da palavra Arão, queridos. Arão significa portador da luz. E fala para mim, quem é a luz do mundo? Jesus. A pedra, o descanso, a mão levantada, Jesus. E Ur significa o quê? Vestes brancas. É o significado do nome Ur. Vestes resplandecentes, vestes brancas. E fala para mim, quando a gente vê lá em Mateus, Jesus sendo transfigurado, está escrito assim, que ele surgiu com o rosto como o sol e as vestes brancas como a luz. Então veja, queridos, o povo, o que, que a gente sempre ouve falar? Que a Bíblia, desde Gênesis, a Apocalipse, está falando de quem? De Jesus! Então tudo que a gente vê de história bíblica está apontando para quem? Para Jesus. Está sempre apontando para Jesus. Então, até nessa história, queridos, onde a gente vê o povo de Israel prevalecendo, está apontando para ele, para Jesus, que é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é em que eu e você... Lembra de Mateus, que nós lemos? Ei, vinde a mim! Quem que falou isso? Jesus! Ó, vem para mim, cara. Vocês que estão sobrecarregados, doentes, ansiosos, inquietos, perturbados, depressos, vem para mim. Porque eu vou trazer descanso. Eu vou dar descanso. E uma vez, vivendo debaixo desse descanso de Deus, eu vou fazer a escolha certa. Eu vou ser assertivo naquilo que eu escolho. Eu vou ser assertivo naquilo que eu falo. Eu vou ser assertivo nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Não significa dizer que eu não vou errar. Mas, queridos, a gente reduz, limita esse erro. E quanto mais perto e vivendo esse descanso, essa possibilidade reduz, ela diminui. Por quê? Porque quanto mais cheio da presença, quanto mais cheio de Deus, quanto mais cheio de Jesus, essa possibilidade de fazer a escolha errada, de tomar a decisão errada, ela diminui. Ah, pastor, é por isso que você vive tomando decisão errada, porque eu não quero nada com Deus. É isso mesmo. Ah, pastor, por isso que você só vivo falhando e tal, quando eu abri a boca, pum, já foi, marimbondo saiu, porque eu não quero Jesus. Jesus não foi um momento, queridos, que eu e você, a gente levantou a mão, entregou para ele, e agora... Agora eu vivo a vida do jeito que eu bem entendo. Isso tem um nome. Isso tem um nome. Chama-se religião. E é tudo que Deus não planejou e não quer que eu e você a gente viva de maneira religiosa. Deus quer que você viva a palavra, que você viva nesse descanso. E aí, queridos, veja, a gente chega, né, baseado nesse texto aí de Êxodo, capítulo 17, a gente chega a três conclusões, eu quero mostrar elas para você. Primeira conclusão. Anota, cabra. Primeira conclusão, tira a foto. Olha aí. Pelejar contra Amaleque significa ser independente de Deus. Independente de Deus. Por quê? Porque a palavra Amaleque, olha lá, vamos voltar, significa o quê? Trabalho, esforço. Pelejar contra Amaleque significa ser independente de Deus. Agora, quando eu escolho estar, viver em Refidim, significa que eu tenho sido dependente de Deus. E aí, nessa manhã, eu te faço uma pergunta. Quem tem sido o teu Amaleque? Ó, nobres acadêmicos da fé de Caraí. Quem tem sido o teu Amaleque? Quem tem sido o teu Amaleque? Será que o teu Amaleque tem sido uma pessoa? Que você está pelejando contra ela? Hã? Na força do teu braço? Não gosto. Ih, não fui com a cara dele. Ih, não sei o quê. Ih, me ofendeu. Você está pelejando? O teu Amaleque é uma pessoa? E aí você quer resolver essa situação no teu esforço? Na força do teu braço? Será que o teu Amaleque tem sido um cargo? Um posto? Será que Amaleque tem sido um cargo? Você está lá se segurando nele com unhas e dentes, porque, não, ai, não, mas e como é que vai ser? E se não tiver isso na minha vida? Mas será que isso na tua vida não está te destruindo? Não está destruindo a tua casa? Não está destruindo a tua família? O teu trabalho tem sido o teu Amaleque? Será que o teu Amaleque tem sido um lugar? Pode ser. A gente precisa pensar. O que é que tem feito, queridos, eu e você, nós perdermos a cabeça? O que é que tem feito, eu e você, sairmos de Refidim? Porque parece que a gente está sempre pelejando contra Amaleque e a gente está fora de Refidim. E Refidim é lugar de descanso. Então eu não posso sair desse lugar. Eu não posso sair desse lugar. Então veja, queridos, pelejar contra Amaleque significa viver de maneira independente de Deus. Eu escolho, eu decido, eu tomo a decisão, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer. Não, eu tenho que viver a Cristo. Eu tenho que viver Cristo cada vez mais. Pense. Essa é uma manhã de reflexão. Pouquíssimos amém. Olha, nenhum amém. Amém. Beleza, eu dou por você. Ok? A segunda conclusão, queridos, que a gente tira com esse texto, que nós lemos lá de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 até o verso 15. Nesse lugar chamado de descanso de Deus, nesse lugar chamado Refidim, nós sempre vamos experimentar que o Senhor, Ele é a nossa bandeira. Aleluia. Pelejando contra Amaleque, você não vai. Mas estando em Refidim, descansando em Deus, você sempre vai experimentar que Deus, Ele é a tua bandeira. E para isso, eu e você, nós precisamos descansar nessa pedra. Chamada Jesus, o Rei da Glória. Chamado Palavra de Deus. Nesse lugar de descanso, a gente precisa... Né? O que, que Moisés fez? Não subiu sozinho para lá, não. Chamou quem? Arão e Ur. Chamou Arão e Ur. Porque precisava. Aqueles braços lá erguidos, da representação que? De Jesus. Luz do mundo. Vestes resplandecentes. Fala para mim, como é que ficou as trevas? Ceguinha, ceguinha de tanta luz. E é assim que fica na nossa vida. Nós precisamos escolher Arão e Ur. Nós precisamos escolher Jesus para segurar o meu braço, o teu braço. É? E aí ele vai à frente. Por isso ele é a nossa bandeira. Ele vai à frente, porque ele indo à frente, ele vai destruindo, ele vai derrubando cada inimigo que se levante. E eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando dos espíritos das trevas que se levantam com doenças, com impossibilidades, com situações. Usa pessoas, sim. Mas quando você faz dele a tua bandeira, ele vai à frente e ele vai desbaratando toda e qualquer oposição que se levante contra você. Você crê nisso nessa manhã? Ei, então faça dele a tua bandeira. Entra nesse lugar de descanso. Porque quando nós entramos nesse lugar de descanso, nós estamos afirmando, Senhor, tu és a minha bandeira. Tu és a minha bandeira. Tu me representa. É, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa é a cena gloriosa. Imagina. Jesus, naquele cavalo, na sua coxa escrito o quê? Fala para mim. Rei dos reis. Aleluia. Segurando aquela bandeira. Ô, papai. E eu visualizo muito essa cena. Né? Celso também, e quem mais é militar, porque a gente lidou, vivenciou com isso. Então a gente faz uma imagem muito nítida na nossa cabeça. Né? Porque a bandeira representa quem você é. O reino que você faz parte. Imagina, Jesusão, ele está segurando a bandeira do reino. E a gente descansa nele o tempo todo. Aleluia. E a terceira e última conclusão, queridos, que a gente chega, baseado nesse texto. Olha aí. A continuidade que eu e você precisamos de responder a Deus naquilo que Ele nos pede sempre vai derrotar a tentativa do inferno de nos convencer a vivermos pelo nosso próprio esforço. Aleluia, hein? Isso é poderoso, hein? Veja, a continuidade, ó, continuidade, porque eu não respondo só hoje, eu preciso responder amanhã, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, eu preciso responder a Deus naquilo que Ele me pede. Talvez Ele esteja pedindo para você ficar quieto. Ah, mas eu tenho que falar. Ah, mas eu tenho que... Ah, não, ah, mas eu... Está te pedindo para você ficar quieto. Está pedindo para que você cumpra o que está lá no Salmo 46, verso 10. Cara, se aquieta porque eu sou Deus. Ele comanda, Ele governa. Então responda a Ele naquilo que Ele te pede. Porque essa resposta vai derrotar o inferno. De tentar me convencer e te convencer a viver baseado no teu próprio esforço. Entenda isso nessa manhã, queridos. Próprio esforço não significa dizer que agora eu não faço absolutamente mais nada. Eu não trabalho, eu não estudo, não é isso. É eu não confiar a minha vida a essas coisas. Por quê? Porque o trabalho não sou eu, bonitão. Eu tenho porque vem de quem? Porque vem de Deus. Porque se eu não tivesse saúde, fala para mim, como é que eu ia trabalhar? E a sua saúde vem de onde? Ah, não, pastor, aqui da maca peruana, do ômega, não sei das quantas, do não sei da... Não, beleza, isso é maravilhoso. Continue tomando aí todas as macas, peruana, chilena, boliviana, sei lá, né, todos os ômegas, 3, 4, 1000, 15 mil, 20 mil, 30 mil, beleza. Isso faz parte. Agora, você precisa entender, queridos, que o fôlego da vida que todo dia te faz levantar vem de Deus! É dele que vem. Dele, vem dele. Então, quando está falando de esforço próprio, não adianta nada, queridos, eu querer movimentar a minha vida, fazer com que a minha vida dê certo baseado na força do meu braço. Pode até dar certo por um tempo, mas não vai ficar de pé. Não vai ficar de pé. Não vai se manter. Porque a questão toda, queridos, é se manter. Começar coisas, todo mundo começa. Começa curso, começa casamento, começa no trabalho. A questão é se manter e chegar até o final. É isso que prova o quanto eu e você nós temos andado com Deus ou não. Porque começar na base da empolgação, o negócio é, tô chegando até o final? Porque esse é o Espírito de Deus. Esse é o espírito dele. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra, o que ele vai fazer? Ele sempre completa. Deus não é Deus de ficar pelo meio do caminho. Deus não é Deus de começar algo e não completar, não terminar. Ah, pastor, mas está demorando. Claro, precisa da minha cooperação. Eu não coopero, eu não vacilo, eu fico nesse somebody love eterno com Deus. Ah, por isso que está demorando. Por isso que as coisas não acontecem, né? E o tempo dele vai se esticando. Se esticando. Quando, na verdade, a gente poderia abreviar esse tempo com a minha vida própria, vivendo de maneira própria, descansando nele, confiando nele em todo o tempo. Então, queridos, a pergunta nessa manhã para a gente terminar, Musics, qual tem sido a nossa escolha? Essa é a pergunta. Está aí de novo para você. Aquela menina bonita, o rapaz bonitão. Qual tem sido? Fala para mim. Qual tem sido aí a tua escolha? Vai nessa aí? Hã? No teu esforço próprio, na força do teu braço para você fazer a tua vida? Essa é uma delas. Está aí para você. Pastor, vou nessa. Gostei dessa menina simpática. Vou nessa aí. Essa é uma escolha que a gente faz. A outra escolha, queridos, olha aí, é descansar em Deus. Quando eu e você, nós respondemos a Ele. Naquilo que Ele nos pede, naquilo que Ele nos fala. Vamos lá, essa é a escolha. Essa é a escolha que nós precisamos fazer. Nessa manhã, escolha descansar em Deus e responder a Ele naquilo que Ele está falando com você nessa manhã. Naquilo que Ele está ministrando ao teu coração, naquilo que Ele está falando contigo. Escolha responder a Ele. Porque todas as vezes que nós respondemos a Deus, queridos, a gente entra nesse descanso. E por último, para você não se esquecer dessa frase poderosa, maravilhosa, quanto mais eu corro para fazer a minha vida, mais distante eu fico da vida que Deus tem para mim. Guarda isso nessa manhã no teu coração. E mais uma vez eu digo, não é para não trabalhar, não é para não estudar, não é para fazer as coisas do dia a dia, isso faz parte da nossa vida terrena, da nossa vida do homem natural. Até quem não conhece a Jesus faz isso. O cara acorda de manhã, bota o filho para a escola, vai trabalhar e tal, e todo mundo faz isso, ou deveria fazer. Mas não é disso que nós estamos falando, queridos. É esse correr para fazer a vida colocando Deus à parte. Ah, estou estudando e tal, porque eu quero isso, tal, não sei o quê, maravilha. Estuda mesmo, manda ver, faz cursinho. Mas, ei, estabelece metas no teu coração. Não, domingo eu não abro mão de estar na igreja. Eu fiz assim e deu certo. E não é porque eu sou mais inteligente, melhor ou mais especial que nenhum de vocês. Mas eu coloquei isso, estudar de segunda a sábado. Aí, durante a semana, eu não conseguia estar na igreja. Me doía o coração. Não conseguia estar na igreja. Ah, mas eu coloquei diante de Deus. Não, segunda a sábado, a gente manda ver. Mas domingo, domingo eu não abro mão. Domingo, de manhã, de noite, eu não abro mão. E não é porque era pastor, porque tinha cargo, porque tinha título, nada disso. Apenas estava ali, meu cantinho ali, meu contrabaixozinho. E sabe o que é legal? Deus, ele foi trazendo promoção. Ele foi promovendo. Por quê? Porque Deus, ele quer olhar isso. Está me colocando em primeiro lugar, cara? Eu sou o mais importante? Deus olha para isso. E, ó, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Você aí que está me acompanhando. Turma, está me vendo ali? Tá tudo certo? Beleza? Ó, Deus adora. Adora trabalhar com os improváveis. Eu era um. Vindo de uma família de treva. Ah, já chegou lá? Não, não. Quero viver mais. Quero experimentar mais de Deus. Quero ver o cego enxergar. Quero ver o paralítico andar. Quero ver o morto ressuscitar. Ah, pastor, mas isso é o mais importante? É a grana. Paulo vivia contente com aquilo que ele tinha, com aquilo que chegava nas mãos dele. O que ele queria era ver a manifestação de Deus e das pessoas se convertendo, entregando a vida para Jesus e o reino crescendo e crescendo e crescendo. Ó, faz o trabalho que só você pode fazer e que Deus, ele vai fazer o trabalho que você não consegue fazer. Porque Deus, ele não convoca os anjos, arcanjos, serafins, querubins, para fazer um trabalho que é nosso. De nós propagarmos a palavra de Deus, de nós sermos bênção, de nós sermos abençoadores. E o restante, descansa. Ele não vai te deixar na mão, não vai te deixar faltar nada. Não vai te deixar faltar nada. Mas hoje é dia de você escolher. Hoje é dia de você escolher. Viver uma vida legalzona com Deus, respondendo a Ele naquilo que Ele te pede. Hoje é dia de você escolher.